ainda na comissão de impedimento na Câmara, advogado da União diz que relatório não é claro, não cita crime praticado e não tem base legal.
Hora do Enem. Estudantes que não têm internet em casa vão poder fazer simulados em universidades federais e faculdades parceiras.
Seis estados e o Distrito Federal antecipam a vacinação contra a gripe, que também previne o H1N1.
Microcefalia. Nova orientação do Ministério da Saúde prevê diagnóstico rápido e início imediato do tratamento dos bebês.
Segunda-feira, 11 de abril de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Deputados da comissão da Câmara, que analisa o pedido da presidenta Dilma Rousseff, estão reunidos desde a manhã de hoje para votar o parecer do relator.
Mais cedo, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, fez nova defesa do mandato da presidenta e afirmou que o relatório não é claro, não cita crime praticado e não tem base legal.
O trabalho na comissão começou ainda pela manhã com o relator do processo, o deputado Jovair Arantes, fazendo um resumo do relatório, no qual recomenda a abertura do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Logo depois, foi a vez do advogado-geral da União, ministro José Eduardo Cardoso, rebater o relatório, afirmando que o texto não é claro em relação ao crime de responsabilidade da presidenta.
Do que está sendo a senhora presidente da República acusada aqui? Do principal líder da oposição ter sido acusado nesta mesma operação de receber dinheiro de furtas? É disso que a senhora presidente está sendo acusada? A senhora presidente está sendo acusada aqui de um partido político ter sido acusado na Lava Jato de ter recebido alguns milhões para acabar com a CPI da Petrobras? Né? Aqui está sendo acusada a senhora presidente de parlamentares, que ainda terão direito de defesa, terem conta no exterior, oriunda de recursos desse desvio? É disso que ela está sendo acusada? Do que está sendo acusada? Sobre o que ela tem que responder? Vossa Excelência não disse. Como se pode se defender de algo que não está dito? E que o relator, no relatório, conclama os deputados a votarem favoravelmente a isto, sem que o direito de defesa pudesse ser exercido, porque não sei o que está sendo acusado. Isso é uma transgressão cabal à Constituição.
Um dos dois pontos do relatório que justificariam o impedimento da presidenta Dilma Rousseff é sobre o atraso de recursos do Tesouro Nacional ao Plano Safra no ano passado. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB, defende que o relatório do deputado Jovair Arantes não é conclusivo nesta questão.
O relatório não conseguiu provar que há qualquer crime de responsabilidade. E na dúvida ele diz que na dúvida ele condena. Quer dizer, na dúvida você tem que ter a presunção de inocência. O relatório diz que na dúvida ele admite. Aí é, mostra o jogo político golpista que está se fazendo.
O ministro da Advocacia Geral da União ainda questionou vários pontos. A isenção do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que teria aceito o pedido de impedimento por vingança. E o fato do relator desconsiderar que os decretos orçamentários assinados pela presidenta Dilma Rousseff não descumpriram a meta fiscal do ano passado. O ministro José Eduardo Cardoso também defende que em nenhum momento o relatório aponta que a presidenta tenha agido com má fé, com a vontade deliberada de ir contra a Constituição. E por isso, o processo de impedimento não tem base legal.
Eu defendo que esta violação jamais fará surgir, sejam quais forem as pessoas envolvidas, um governo que tenha legitimidade para governar. A história não perdoa violências à democracia, especialmente quando um povo lutou para tê-la. E por isso, em que pese a Constituição preveja o impeachment, em que pese, e é correto que lá esteja previsto, este relatório mostra que não há base constitucional e legal para o impeachment. E por isso, esse processo de impeachment não deve ser chamado de impeachment. Se consumado, deve ser chamado golpe.
O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, afirmou que a defesa do ministro José Eduardo Cardoso desconstruiu o relatório na comissão.
Os argumentos da defesa do ministro Cardoso são demolidores. Não há quem se contraponha. Até porque o relator não se contrapõe, porque ele não tem consistência no que ele lê. Que, aliás, ele só lê. Ele não fala nada para além da leitura do que está escrito. Portanto, essa tese é derrotada no argumento. porque o processo é político, mas tem que ter a base jurídica.
O deputado Leonardo Pisciani, do PMDB, falou sobre as consequências da decisão que a Câmara vai tomar sobre o processo de impedimento.
Nós vamos diante de um fato gravíssimo, de gravidade absolutamente extrema, que é a possibilidade do impedimento da abreviação de um mandato que foi legitimamente conquistado nas urnas. Então, seja qual for a posição que tenhamos aqui, devemos ter a clareza dos argumentos, devemos ter a clareza da nossa decisão e da consequência da nossa decisão, não só para o presente, como para o futuro e como para o julgamento da história.
Independentemente da votação do relatório na comissão especial, a favor ou contra a abertura do processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff, o parecer vai ser votado no plenário da Câmara dos Deputados. Para o processo ser aberto, a oposição tende a alcançar 342 votos favoráveis. Reportagem Paulo La Salvia.
E o repórter Ricardo Carandina acompanha a sessão que continua lá na Câmara dos Deputados e traz ao vivo as últimas informações.
Boa noite, Carandina. Já existe alguma previsão de quando a votação vai começar?
Olá, Luciano. Muito boa noite a você, Ellen, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, os líderes de partidos ainda estão discursando aqui na comissão. A votação mesmo deve começar por volta aí de 7h30, 7h40 da noite e deve ser simbólica. Quer dizer, os deputados votam juntos no processo em que quem é a favor, por exemplo, levanta a mão. E o presidente da comissão, então, proclama o resultado. Um relatório que recomenda a continuação do processo contra a presidenta, independentemente do resultado de hoje, vai ser, então, apreciado e votado pelo plenário da Câmara dos Deputados. A discussão lá no plenário deve começar na sexta-feira e pode se estender por até 3 dias. Ali são necessários, como disse agora há pouco Paulo La Salvia, 342 votos, o equivalente a 2/3 do total de deputados para o processo continuar no Senado Federal. Ao vivo, Ricardo Carandina.
E hoje o ministro-chefe do Gabinete Pessoal da Presidência da República, Jax Wagner, falou sobre o impedimento da presidenta e também da expectativa do governo sobre a votação do processo na Câmara.
A repórter Luana Karen está ao vivo e conta pra gente o que o ministro falou. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciano, Ellen e ouvintes da Voz do Brasil. O ministro Jax Wagner afirmou que uma simulação feita aponta para uma vitória dos apoiadores do impedimento na comissão. Mas no plenário, onde todos os 513 deputados votam, Jax Wagner acredita que o impedimento da presidenta Dilma não será aprovado.
Quando começou a escolha da comissão, todo mundo considerava que ia ter um volume maior a vitória deles. Eu acho que a gente chegou a encostar, sempre cria um problema, mas nós ainda durante o dia de hoje vamos disputar. Mesmo que eles ganhem, eu continuo insistindo que a vitória deles é do time que precisa fazer 7 gols e faz 2. Pode até comemorar a vitória, mas sabe que não levou porque não corresponde ao que eles precisam no plenário.
O ministro Wagner voltou a afirmar que o impedimento não pode ser um remédio para a impopularidade de nenhum governo. Na visão dele, tem crescido o movimento pela legalidade no Brasil, que é mais amplo que o governo.
E, portanto, as pessoas despertaram que esse golpe, pior do que o outro, porque o outro era assumido, esse é um golpe dissimulado. Tenta ter ares de legalidade e, na verdade, ele tenta botar na cadeira da presidência da República alguém que não teve votos para isso. Portanto, para mim é um golpe na medida em que não há crime de responsabilidade. Eu creio que isso vai se esticar por muito tempo, porque, independente de resultados, ainda temos o Supremo Tribunal Federal para fazer a avaliação se é possível se ter um afastamento de uma presidenta eleita simplesmente pela vontade.
Citando dados de uma pesquisa do Datafolha, Wagner também afirmou que a grande rejeição de um eventual governo liderado pelo vice-presidente Michel Temer. Ao vivo, Luana Karen.
7h10.
Quem vai fazer o Enem tem só esta semana para se inscrever para participar dos 4 simulados do exame.
As provas serão realizadas na plataforma Hora do Enem, um projeto personalizado de estudos na internet com aulas, exercícios comentados e vídeos.
O primeiro simulado será no dia 30 deste mês.
Além de todo o conteúdo interativo, haverá 4 simulados para todos os alunos inscritos. As provas são no formato do Enem e a nota pode ser comparada com a nota de corte do curso e da faculdade escolhidos e também com a nota média do Brasil. O estudante pode fazer o simulado em casa, na escola, onde quiser, desde que tenha acesso à internet. Poderá usar o computador, o celular ou o tablet. Quem não tem acesso regular à internet e precisa de apoio para fazer a prova, deve se cadastrar esta semana na plataforma Hora do Enem para receber a indicação de uma escola ou universidade pública onde possa realizar o simulado. É preciso ser aluno do último ano do ensino médio da rede pública e ter um CPF válido. Quem explica é o ministro da Educação, Aloísio Mercadante.
Os alunos que não têm acesso ao computador, eles vão poder usar a rede das universidades federais e instituto, mas a prova vai ser de manhã. Então ele vai se inscrever, a Secretaria de Educação vai mandar o nome para o instituto, para a universidade. Confirmado, ele vai poder ir de manhã e fazer a prova em toda a estrutura de computação que nós temos nas universidades federais e no instituto. E algumas universidades particulares também vão disponibilizar os seus equipamentos.
A Hora do Enem é uma plataforma digital criada para ajudar o estudante a se preparar para o Enem de graça. Mais informações em www.mec.gov.br. Reportagem Carolina Becker.
Voz do Brasil!
6 estados e o Distrito Federal estão antecipando a vacinação contra a gripe, que também previne o H1N1.
São Paulo, Maceió, Macapá, Goiás, Roraima, Santa Catarina e o Distrito Federal estão iniciando a campanha que só começaria no final deste mês.
Na capital paulista e mais 39 cidades do estado, a vacinação começou hoje. São Paulo registra o maior número de casos de H1N1 de todo o país.
Até agora, o estado de São Paulo já registrou 70 mortes por H1N1 e mais de 500 casos da doença. A campanha foi antecipada nos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo e a procura pela vacina é grande. E o secretário municipal de saúde, Alexandre Padilha, explica que a rede se organizou para atender toda a demanda.
Nós fizemos um esquema especial com mais salas, mais pessoas vacinando também. Os agentes comunitários de saúde visitaram os idosos, gestantes e crianças até 5 anos na semana passada, orientando as pessoas para vacinação.
Esta semana vão ter prioridade para receber a vacina gestantes, idosos e crianças de 6 meses a 5 anos. A atendente de caixa, Jaqueline Ferreira, procurou logo a unidade de saúde para proteger a Nicole, 1 ano e meio. Coração apertado por causa do choro da filha.
A segurança em primeiro lugar, né? É uma proteção que é direito dela, né?
Aos 69 anos, o aposentado Armando Cavalli superou o medo da injeção para ficar protegido.
Eu acho muito importante, principalmente a gente que está de idade já, mas não pode vacilar com nada.
E a gestante Renata Martins já garantiu a imunização logo no primeiro dia de pré-natal.
Descobri que eu estava grávida na sexta-feira e como eu estou vindo fazer meu primeiro dia de pré-natal, aproveitei para tomar a vacina.
A vacina já está sendo enviada para todo o país. Até o dia 15 de abril, os estados vão receber 25 milhões e 600 mil doses, quase metade do total a ser enviado para a campanha deste ano. Os estados já estão abastecidos com Tamiflu, medicamento para tratar a doença, que deve ser disponibilizado nas unidades de saúde. A coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Maria Lígia Nerger, lembra que o uso do medicamento não deve ser indiscriminado e precisa obedecer às orientações médicas.
Uma coisa que é importante a gente falar é não usar indiscriminadamente o Tamiflu ou o Oseltamivir, para que o vírus não fique resistente a esse medicamento.
Outros locais do país também já anunciaram a antecipação da campanha de vacinação. Em Macapá, no Amapá, a vacinação já começou na sexta-feira, dia 8. Em Roraima, a vacinação começa no dia 18. A imunização começa dia 25 de abril em Maceió, Alagoas, no Distrito Federal e em Santa Catarina. E em Goiás, a campanha começa nesta terça-feira, 12. Nos outros estados, a campanha vai de 30 de abril a 20 de maio. Reportagem Leonardo Meira.
diagnóstico mais rápido e início imediato do tratamento dos bebês com microcefalia.
Para isso, os Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Social divulgaram uma nova instrução operacional para estados e municípios.
O objetivo é orientar os estados e os municípios de como proceder para fazer o mais rápido possível o diagnóstico de crianças com microcefalia e o encaminhamento adequado dos casos confirmados.
De acordo com o Ministério da Saúde, existem hoje 4.046 crianças suspeitas de microcefalia. A orientação conjunta dos Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome é um passo a passo que orienta desde a busca ativa pela criança, a realização de exames, até o encaminhamento dos casos confirmados para o devido tratamento. O Ministério da Saúde repassa R$ 2.200 para cada caso suspeito para o pagamento de despesas como transporte, hospedagem e exames de imagem. De acordo com o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Alberto Beltrame, a instrução procura dar mais celeridade a todo o processo, dando mais conforto às famílias.
O objetivo principal é esclarecer esse diagnóstico e aliviar aquelas mães cujos filhos não são microcéfalos e que vão ter o diagnóstico esclarecido. E acolher, proteger, cuidar daquelas mães e daquelas crianças que tiverem o diagnóstico confirmado.
Alberto Beltrame esclareceu ainda que após a confirmação da microcefalia, o bebê passa por novos exames que vão detalhar os comprometimentos da doença. Com o laudo médico circunstanciado, será possível planejar todo o tratamento do bebê e dar entrada no benefício de prestação continuada, que concede um salário mínimo às famílias com renda per capita inferior a R$ 220,00. Reportagem Nazi Brum.
Compra de equipamentos, medicamentos, produtos para a saúde, além de reformas e ampliações.
Para isso, os hospitais universitários vão contar neste ano com R$ 832 milhões.
O dinheiro vai ser investido em 50 hospitais vinculados a 35 universidades em todo o país.
Uma das unidades que vai ser beneficiada pelos novos recursos públicos é o Hospital Universitário de Brasília, que tem 300 leitos disponíveis a pacientes do SUS. Os investimentos permitem que o hospital preste atendimentos em mais de 60 especialidades. Por ano, o HUB realiza, em média, mais de 140 mil consultas ambulatoriais, 60 mil exames e 15 mil internações hospitalares. Para o superintendente do Hospital Universitário de Brasília, Ervaldo Sampaio Carvalho, o REUF, Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, está reestruturando a unidade.
Se você melhora a assistência, você melhora com que a comodidade, o bem-estar e o atendimento ao paciente.
Atualmente existem 50 hospitais universitários federais, vinculados a 35 universidades federais, que vão receber os R$ 832 milhões aprovados. O valor destinado a cada hospital vai variar conforme critérios estabelecidos pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, como detalha Jeane Michel, vice-presidente da entidade.
Será este ano priorizado o investimento em obras, terminar as obras que estão iniciadas e adquirir equipamentos que os hospitais eventualmente precisem.
A vice-presidente da ABSER afirma ainda que o objetivo do repasse do REUF é que, além de melhorar a assistência à saúde dos pacientes, os hospitais universitários devem continuar a atuar como centros de pesquisa e de formação de profissionais da área da saúde. Reportagem Daniela Almeida.
E quem quer cursar medicina aqui no Brasil conta com a abertura de mais vagas em cursos superiores em várias regiões.
Até 2017, o programa Mais Médicos vai criar 11 mil novas vagas de graduação. Só no ano passado foram mais de 1.300.
E se tem mais estudantes, tem também maior número de profissionais para atender a população.
Em uma faculdade particular de Brasília, mais de 200 estudantes cursam medicina. E a primeira turma começou há pouco tempo, em 2013. A faculdade conseguiu abrir o curso atendendo a um dos eixos do programa Mais Médicos, que quer aumentar o número de profissionais no mercado, como explica o professor e coordenador do curso, Alberto Trindade.
Essa expansão vem justamente fazer com que haja uma formação maior de médicos, uma quantidade maior, para atender essas necessidades da população.
Os alunos do curso de medicina reconhecem a necessidade do aumento do número de médicos.
No Brasil, nós não temos tantas vagas assim. E esse aumento vai permitir uma maior capacitação dos profissionais e uma maior imersão de alunos que queiram, né?
Existe uma demanda muito grande, principalmente nas regiões mais carentes, né? Então, eu acho que é muito importante. A demanda é muito grande, assim.
Só em 2015 foram criadas quase 1.400 vagas de graduação em medicina e 1.090 vagas em residências com foco na especialização em saúde básica e no programa Saúde da Família. Até 2017, devem ser criadas outras 11.500 novas vagas de graduação em todo o país. Além de aumentar o número de médicos, o governo federal está investindo na expansão da rede de saúde. São mais de 5 bilhões de reais para o financiamento de construções, ampliações e reformas de 26 mil unidades básicas de saúde. Reportagem Gabriela Noronha.
Estes são os números do Brasil de resultados e tem outras ações. Você pode acessar a nova página na internet que inclui todas as políticas que estão acontecendo pelo país.
Então acessa lá, brasil.gov.br/Brasil de Resultados.
7h21.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Neste domingo, a cidade do Rio de Janeiro fez mais um evento teste preparatório para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a maratona.
Durante as competições oficiais, essa vai ser uma das grandes provas de rua.
A operação de trânsito começou na madrugada de sábado para domingo com a interdição da pista central da Avenida Presidente Vargas no sentido Candelária. Mais de 200 agentes da prefeitura trabalharam para organizar os cruzamentos e orientar motoristas e pedestres. Painéis de mensagens e ajustes na programação dos semáforos também ajudaram a manter em ordem o fluxo de veículos. O diretor de instalações da Rio 2016, Gustavo Nascimento, comenta o que foi testado e a importância da operação.
A gente faz uma avaliação mais criteriosa junto com o pessoal da Sete Rio, que opera o tráfego da cidade, de maneira que a gente tenha aí um entendimento claro do que precisa ser ajustado. O que a gente discute muito com eles é tempo de fechamento, um cercamento melhor daquele trecho do percurso.
Com a interdição do percurso e o trânsito organizado nas imediações, teve início a prova na manhã de domingo. Os atletas percorreram 42 quilômetros, passando pelo centro da cidade, região portuária, Catete, Flamengo e Botafogo. A largada e a chegada da prova foram no sambódromo. Vencedor da prova, o atleta baiano Márcio Barreto aprovou a organização do evento teste.
A hidratação perfeita, até a hidratação especial, foi colocado de forma regular. E graças a Deus deu tudo certinho para concluir o percurso sem muita dificuldade.
Na competição oficial, a maratona masculina vai ser realizada no segundo domingo dos Jogos e a feminina no terceiro domingo. Reportagem Roberto Camargo.
A balança comercial das duas primeiras semanas de abril registrou um superávit de US$ 1,6 bilhão.
O saldo positivo significa que exportamos mais que importamos nesse período.
Aumentaram as vendas de produtos semi-manufaturados, como açúcar, o ferro fundido, manteiga, gordura e óleo de cacau, além de soja em grãos e carne suína e de frango.
De janeiro até agora, o saldo positivo da balança supera os US$ 10 bilhões, revertendo o déficit registrado no mesmo período do ano passado.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Em defesa na Comissão de Impedimento da Câmara, advogado da União diz que relatório não é claro, não cita crime praticado e não tem base legal.
Hora do Enem. Estudantes que não têm internet em casa vão poder fazer os simulados em universidades federais e faculdades parceiras.
6 estados e o Distrito Federal antecipam vacinação contra a gripe, que também previne o H1N1.
Microcefalia. Uma nova orientação do Ministério da Saúde prevê o diagnóstico rápido e início imediato do tratamento dos bebês.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/A Voz do Brasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.